Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Na Lua. No episódio de hoje, pela primeira vez, eu vou ler o meu mapa astral. Hoje o episódio é de certa maneira... Não é um episódio desconfortável de todo, eu acho que vai ser muito giro, mas estou completamente às cegas, que é uma coisa que eu normalmente não costumo sentir quando estou a gravar o podcast, porque normalmente eu escrevo texto, faço pesquisa, sei mais ou menos sobre o que é que eu vou falar. Hoje o tema é signos, horóscopo. Eu vou estar aqui a ler o meu mapa astral. E adivinhem, é a primeira vez que eu vou ler um mapa astral. Tipo, eu não faço ideia de qual é que é o meu ascendente. Tipo, eu sei qual é que é o meu signo, é Aquário. Eu nasci a 17 de Fevereiro. Mas tipo, isto é uma cena que sempre imensa gente... Quer dizer, por acaso, eu não, acho que não tenho no meu núcleo mais próximo, não tenho assim muitas pessoas que estejam super ligadas aos signos ou que me falem muito desse tema. Portanto, eu sinto mesmo que estou muito a leste daquilo que é a astrologia no geral, mas não é daquelas coisas que, tipo, imaginem, não sei muito sobre isso, portanto não consigo fazer um grande comentário neste momento sobre o que é que eu acho sequer, porque eu sinto que nem tenho informação suficiente para isso. Mas eu acho que estas coisas são sempre giras, de se ver e de se fazer. Portanto, hoje eu vou estar a ler convosco o meu mapa astral. Quem me fez este mapa astral foi a Joana Matangi. Portanto, fica aqui a shout-out porque deu-me imenso jeito para este episódio. Eu vou confessar, tipo, eu nunca li isto com muita atenção, portanto, isto vai ser giro. Ok, primeiro de tudo, olhem, tenho aqui, logo no primeiro slide, porque isto é um slide, eu sinto que estou a ler um projeto de escola, ok, neste momento. Mas explica-me aqui o que é o mapa astral, e eu vou ler isto convosco, e tal como eu disse, pela primeira vez. O mapa astral é a representação gráfica do aspecto do céu no momento exato em que nós nascemos. Ok, por isso é que, tipo, perguntou-nos a hora, o local, tipo, onde é que nós nascemos, a que horas, essas cenas todas. Ele mostra-nos exatamente de acordo com a nossa data, hora e local de nascimento, qual o aspecto do céu e que ângulos os planetas formavam entre si quando nós nascemos. Esses ângulos e essa perspectiva matemática de tudo é aquilo que nos ajuda a compreender na astrologia de que forma este conhecimento, estudado desde há milhares de anos atrás, pode de alguma forma revelar-nos verdades sobre nós, sobre as nossas circunstâncias e até sobre a forma ou a tendência sobre as quais as nossas vidas se desenrolam. Ok, depois, supostamente, na astrologia e quando estamos a analisar o mapa astral, existem os vários planetas e todos eles se referem a diferentes áreas da nossa vida. Por exemplo, temos, pronto, aqui diz, e está mesmo a explicar, tipo, existe o Sol e a Lua como planeta, e o Sol e a Lua não são planetas, mas são denominados assim na astrologia só para facilitar, pelo menos é o que está aqui escrito. O Sol representa a nossa essência e tipo os nossos traços gerais. A Lua está mais ligada às emoções. E por acaso, uma cena que eu acho engraçada, que é, tal como eu disse, tipo, eu não percebo muito disto, nem é neste momento a forma pela qual eu me rejo, ou não é uma coisa que eu esteja atenta, ou que dependa, tipo, da minha consciência não depende de ir ler o meu horóscopo e ver o que é que se passa e ver o meu mapa astral, mas de certa forma, tipo, não é assim tão descabido a Lua, por exemplo, ter influência ou de alguma maneira estar relacionada connosco, porque sei lá, a Lua também mexe com as marés, e está tudo um bocado relacionado, não é? Mas isto também é um bocado estranho porque, enfim, eu não tenho muito conhecimento sobre isto, mas sei lá, isto não é uma coisa que me parece assim tão descabida, estão a ver? Pronto, não interessa. A Lua fala-nos das emoções e da forma como as apreciamos. O Mercúrio é o planeta que diz respeito à comunicação. Eia bem, isto tem tanta coisa. Vênus tem a ver com a estética e amor. Marte tem a ver com a nossa reação aos nossos primeiros instintos. Júpiter. Isto é tão engraçado, eu nunca tinha lido isto. É um planeta que está ligado a uma verdade maior, um conhecimento superior ligado à verdadeira intelectualidade, à filosofia. Saturno era visto na mitologia grega como o grande maléfico, como ficou conhecido na astrologia tradicional. Rege tudo o que tem a ver com estruturas, autoridade, contenção, regras. Urano. Urano é o planeta que nos vem falar da diferença, da extravagância. Neptuno fala-nos das emoções mais profundas. Melancolia, perturbações a nível emocional, etc. Ok, o Neptuno é tipo um planeta mais deep, mais profundo. Plutão rege a dicotomia entre a vida e a morte, a mudança drástica e súbita, a eliminação daquilo que não nos serve mais. Quirón, eia bem, só faltam mais duas. Quirón tem a ver com feridas e infância e adolescência, ok? E o ascendente é a constelação, o signo que ascendia no horizonte no momento e na hora em que nós nascemos. Ele marca a forma como nos mostramos e que apresentamos e nos apresentamos ao mundo e também parte da nossa personalidade. Então vamos a isso. Então, eu tenho o meu Sol em Aquário, ou seja, tenho a energia de Aquário a duplicar, supostamente. Aqui diz que eu sou uma pessoa tendencialmente aberta, naturalmente diferentes e fora daquilo que é comum. Ok, não vou dizer que não gostei deste elogio. Obrigada. Eu a ser super convencida. O Aquário é uma energia fixa, mas extremamente desapegada de rótulos, de títulos e de ego. Eu não sei se tipo, eu sou a melhor pessoa para analisar isto. Eu não tenho a certeza se eu sou bem assim, se eu sou assim tão desapegada de rótulos. Por acaso, eu acho que estou numa fase da minha vida em que estou um bocadinho desapegada de rótulos ou daquilo que as pessoas dizem que eu sou ou que não sou, sabem? Tipo, eu acho que durante imensos anos não fui nada desapegada de rótulos. No entanto, ok, neste momento isso não me interessa assim tanto, mas eu acho que há sempre parte de nós, tipo, do nosso ego e essas cenas, que acabam sempre por estar ativas na nossa vida. Eu acho é que há fases em que estão mais ativas do que outras. Portanto, não sei se aqui consigo concordar a 100%, mas ok. Tenho a lua em caranguejo. Sabemos que lua em caranguejo pede que as tuas necessidades emocionais sejam nutridas e tidas em conta, quer por ti, quer pelos demais. As emoções são vividas à flor da pele e os mais pequenos gestos de amor são aquilo que te faz derreter. Por acaso, isto é verdade. Isto é uma cena que eu acho que já disse aqui várias vezes, que é, eu sou uma pessoa muito emotiva. E quando eu quero dizer emotiva é, eu tanto choro facilmente por felicidade como também choro facilmente por tristeza. E às vezes quando estou a falar sobre uma coisa, seja uma coisa que me enerva, ou mesmo, por exemplo, lá está, por exemplo, quando eu sou humilhada ou estou enervada com alguma coisa, tipo, eu facilmente choro também, tipo, de nervos. É verdade, eu sou uma pessoa muito emotiva e, por exemplo, quando alguém é muito simpático comigo ou quando uma pessoa é muito querida comigo, eu sinto que muitas vezes eu nem sei lidar bem com isso porque fico tão contente. Estão a perceber aquilo que eu quero dizer? Tipo, eu às vezes sinto-me um bocado o Michael do The Office, que é tipo, ele não sabe bem lidar com pessoas, especialmente quando as pessoas estão a ser muito queridas com ele. Tipo, eu não sei se... Estão a perceber o que eu quero dizer? Tipo, ele não sabe lidar muito bem, tipo, as pessoas às vezes abraçam-no quando ele faz uma cena fofa ou assim, ele fica tipo, sem saber o que dizer, mas gosta daquilo claramente e tipo, precisa disso, e eu sinto que, eu identifico-me imenso com ele às vezes nisso, porque eu sinto que quando as pessoas são muito queridas comigo, eu derreto facilmente, é verdade. Aqui diz que eu sou de uma energia extremamente maternal, ok, será que sou? Estou a pensar se na minha vida, tipo, sou maternal. Eu acho que nunca tive muito espaço para ser super maternal na minha vida, porque eu tenho dois irmãos mais velhos, e então facilmente sou eu a filha deles, por exemplo. Ou seja, nessa parte, que é uma parte, uma fatia bastante grande da minha vida, eu sou zero a pessoa maternal, mas talvez pelo aspecto de, se calhar, com amigos e com família, eu gosto de saber que está tudo bem, gosto de ouvir as pessoas, portanto, ok, se calhar tem aqui qualquer coisa. Aqui diz que a lua em caranguejo também tem muita intuição e emoção, basicamente é isto que está a definir. É assim, isto aqui se calhar pode ser um bocado geral, porque eu acho que toda a gente sente que tem uma boa intuição, não é? Tipo, toda a gente acha que sabe julgar bem as outras pessoas, ou não? Tipo, eu sinto que às vezes tenho muito isso presente, tipo, eu normalmente quando estou a sentir uma coisa, é porque ela está a acontecer. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Tipo, eu acho que consigo sentir facilmente, ou consigo ler facilmente as pessoas, mas acho que é uma skill que está a melhorar com os anos. Mas não sei se isto não é uma cena tipo geral e que... Quer dizer, não, isto não é geral. Há pessoas que não têm jeito nenhum para ler outras pessoas. Ok, isto faz sentido então. Quando magoada, ou seja, quando eu estou magoada, uma lua em caranguejos fecha-se e torna-se, aqui diz mesmo, um iceberg impenetrável e pode muitas vezes, inclusive, magoar as pessoas que a rodeiam. pelo facto de se ter sentido ferida ou magoada. Isto é super verdade. Once again, isto não é um bocado geral aqui? Tipo, ou não? Ou isto é tipo só a minha realidade? Se calhar é só a minha realidade e eu é que estou mal aqui. Mas é verdade, tipo, eu sinto que quando alguém me diz alguma coisa que me magoou, normalmente o desfecho é eu acabar por ir falar com a pessoa sobre isso, mas na maioria das vezes, tipo, eu guardo para mim, ou pelo menos nem que fique, tipo, umas horas com aquilo na cabeça, tipo, eu preciso de tempo, porque eu já me conheço, e eu sei que preciso de tempo para analisar as cenas antes de responder ou agir em relação a elas, faço-me entender, ou seja, eu sei que tenho que ser uma pessoa mais... tenho que refletir mais e não agir logo, porque eu sei que se agir logo, lá está, como eu sou muito emotiva, posso ser injusta para outra pessoa. E então, é verdade, quando alguém diz alguma cena que me magoa, eu muito facilmente fico na defesa. Estão a ver? Tipo, basta ser até uma cena mais simples, tipo, ei, a Sofia não sabe cozinhar. Ou ei, a Sofia, tipo, é mesmo desarrumada. Tipo, eu facilmente... Não estou a dizer que fico magoada com isto, mas, tipo, facilmente, se as pessoas insistirem muito nessa ideia, tipo, eu facilmente vou-me sentir, tipo, pequenina, estão a ver? E provavelmente vai-se notar. Eu acho que normalmente sou um bocado transparente nessas coisas. No entanto, perdoa. Sempre que sento honestidade e verdadeira dedicação e vontade de resolução do outro lado. Isto também é verdade, tipo... E também sou muito pedir desculpa, normalmente, e agora parece que eu estou aqui a dizer que sou uma pessoa incrível... Mas é verdade, eu acho que não sou uma pessoa orgulhosa, eu não consigo, se eu sei que ajo mal, eu não consigo não pedir desculpa, por muito que às vezes demore um bocadinho, tipo, eu acabo sempre por pedir desculpa, mas eu acho que esta aqui é geral, tipo, eu acho que sempre que alguém, imagine que alguém faz porcaria convosco, tipo, se vocês depois sentirem que essa pessoa está a pedir desculpa e está a ser honesta, tipo, vocês vão ter vontade de desculpar, não é? Portanto, acho que isto é um bocadinho, tipo, toda a gente. Ascendente em carneiro. Ascendente em carneiro? Eu não fazia ideia que de alguma maneira eu estava ligada a carneiros. Não sei porquê, tipo, nunca penso no signo carneiro. Eu nunca penso em signos no geral, mas tipo, carneiro nunca me vem à cabeça. O nosso ascendente, lá está, determina a forma como nos apresentamos ao mundo. E aqui diz que um ascendente em carneiro pode apresentar-se como alguém extremamente direto, verdade isto, extrovertido, verdade isto, cheio de energia e predisposição para a ação. Isto é muito verdade e muito verdade. Eu testo esta expressão, muito verdade. Isto é muito verdade, parece que estou a falar brasileiro. Não, isto é verdade, por acaso. Eu sou muito direta e às vezes sou muito self... Às vezes penso um bocado mais, do género. Será que, não no momento, mas tipo nos dias a seguir ou no dia a seguir, especialmente se eu estiver tipo com muita energia e com vontade de estar a fazer aquilo que eu estou a fazer, eu vou ser uma pessoa extremamente extrovertida e não me calo um segundo e depois falo alto porque eu tenho a tendência para falar alto. Eu às vezes tenho tanto medo, tipo, ser uma chata, sabem? Tenho medo de ser chata e depois estou sempre a apontar às pessoas que querem fazer isto ou aquilo, tipo, estou sempre a fazer convites às pessoas. Portanto, isto é 100% verdade. A tua personalidade poderá inclinar-se naturalmente para alguém que precisa de se sentir independente, que procura também sentir-se viva e que procura adrenalina. Uau! Ok, sou tão aventureira. Carneiro é o primeiro fogo do zodíaco e é extremamente líder. Ok, pode trazer de características de alguém que desfruta de uma boa competição. Isto aqui por acaso é verdade. Eu sou uma pessoa bastante competitiva. E vocês não acham que existem dois tipos de pessoas? Eu por acaso não sei mesmo onde é que eu me enquadro. Porque eu acho que existem pessoas que foram feitas para liderar e outras foram feitas para ser lideradas. E eu não acho nem que um nem outro seja o melhor. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Porque há pessoas que estão a ser lideradas e são mesmo boas nisso. E depois, se calhar, há líderes que não são assim tão bons. Ou ao contrário. E eu, não, eu sinto que ainda estou numa fase da minha vida em que eu ainda não percebi se sou uma líder ou liderada. Porque eu, ao mesmo tempo, sinto que, de certa maneira... Para ser mais disciplinada, preciso ser liderada, mas ao mesmo tempo, também sou um bocado casmurra com ideias. Portanto, eu não sei se sou uma má liderada. Se calhar estou só uma má liderada, não sei. Ou seja, em suma, a energia deste signo é extremamente forte. Ok. Mercúrio em peixes. O teu processo mental é extremamente imaginativo e às vezes até complexo aos olhos das pessoas à tua volta. Isto é super verdade também. Tipo, eu sou uma pessoa... Imagina muitas coisas, tipo, eu faço imensos cenários na minha cabeça, sempre fiz, e eu acho que muitas vezes, eu quando estou a explicar aquilo que eu tenho na minha cabeça, tipo, imaginem, tenho alguma coisa na cabeça, alguma ideia que me vem à cabeça, facilmente parece algo muito complexo às pessoas que estão à minha volta. As pessoas acham logo, tipo, é oceia, estás a navegar, ou tipo, não percebem bem o que eu estou a dizer, e eu também não me explico bem. Portanto, isto é super verdade. A tua capacidade de interligar assuntos e de conectar coisas naturalmente apresenta-se muitas vezes ilógica e pouco minuciosa, mas traz consigo características incríveis ligadas à forma como são feitas as associações mentais das formas menos óbvias. Ou seja, eu posso sentir dificuldade. Ah! Oh meu Deus! Olhem, aqui está a dizer exatamente o que eu acabei de vos dizer. Podes sentir dificuldade em explicar este processo mental a pessoas que tenham características mais terrenas, mais práticas. Mas esta ferramenta é extremamente útil para comunicar ideias fora da caixa e conceitos que despertem emoções nos outros. Que fixe! Isto é mesmo engraçado, porque eu estava-vos agora a dizer que sou assim e estar a ler uma coisa que acabou de escrever aquilo que eu disse faz-me sentir que isto é verdade. Vênus em Capricórnio. Ok. Apesar do teu processo mental, foi o que nós acabamos de falar, ser tendencialmente criativo e por vezes disperso, e aí eu às vezes disperso imenso, era o que eu estava a dizer, tu valorizas uma organização grande e estrutura na forma como vais gerindo a tua vida. É uma área da tua vida naturalmente atribuída a Capricórnio e torna-te extremamente organizada no trabalho e em tudo em o que envolva questões sérias e de responsabilidade. Isto é uma coisa que eu estou sempre a dizer e as pessoas sabem, as pessoas que convivem comigo sabem disto. Eu, no geral, eu estou mesmo a fazer um esforço para, na minha vida pessoal, eu ser uma pessoa mais organizada. Por exemplo, em casa, uma coisa que eu tento sempre fazer é, eu moro com a minha irmã, portanto, eu tento que, imaginem, o meu quarto pode estar uma confusão, até porque eu recebo roupa, experimento roupa, estou sempre tipo a tirar e a pôr roupa, tipo, estou sempre a fazer isso, e quem é que tem cabeça para arrumar logo a roupa, não é? Quem é que consegue? Eu não consigo, pelo menos, pronto, não interessa. Portanto, muitas vezes o meu quarto, tipo, eu saio de casa depois a correr e o meu quarto fica completamente desarrumado, mas uma cena que eu tenho andado a tentar é mesmo deixar, tipo, a minha casa e a minha vida pessoal organizada. Aliás, eu falei disso no último podcast, eu ando a tentar ter mais rotina, tipo, com desporto e cenas de trabalho que eu quero fazer. A única área onde eu sinto que sou extremamente organizada, tipo, é no meu trabalho. Eu raramente falho com timings, seja com marcas, seja mesmo, por exemplo, com o podcast, tipo, nunca falhei, acho eu. Se falhei é porque estive doente. Ou seja, no que toca a trabalho, eu tento mesmo ser séria. Estão a ver? Tipo, entregar as coisas a tempo, editar, fazer as cenas. Eu tento mesmo ser organizada no trabalho e acho que é porque o trabalho tem um grande peso na minha vida e eu dou muito valor a essa parte da minha vida, que é a minha parte profissional, e aí eu acho que naturalmente sou mais organizada. Agora, no resto, já não posso prometer. Marte em Carneiro também, ok? Tem aqui outro Carneiro no meu mapa astral. Traz-me uma energia de ação rápida e determinada. Marte em Carneiro traz-me características bastante explosivas. Poderás sentir que, de vez em quando, tens de gerir bem o teu lado mais fogoso. Ok, Júpiter em Touro. Júpiter em Touro vai trazer-me expansão através de tudo aquilo que se relaciona com a energia de Vênus. Basicamente é tipo beleza, estética, essas coisas. Aqui diz que, basicamente, eu tenho uma inclinação natural para tudo o que esteja relacionado com o lado mais estético da vida, e por acaso é engraçado porque é verdade, eu gosto imenso dessa parte, é por isso que eu adoro e sempre gostei imenso, tipo, por exemplo, de gravar vlogs e assim, e de fazer shots bonitos da rua, ou mesmo fotos e moda, tipo, eu gosto imenso dessa parte, portanto, yeah, até agora não li nada aqui que fosse tipo, yeah, eu não sou assim, e não acho que isto seja uma característica que toda a gente tenha ou que fosse suficiente para estar destacada aqui, estão a ver? Portanto, está a ser específico. Ok. Aqui diz que eu tenho o Saturno em Touro. Basicamente aqui fala-me um bocadinho da minha rigidez e na exigência em que eu sinto para comigo mesma, ou seja, exato, a rigidez e exigência que eu sinto para comigo mesma a nível do quão prática posso ser. Eu sinto que tenho que estar constantemente a perceber se estou a ser tóxica comigo própria ou não, que é de género. Sabem? Tipo, ser demasiado lixada comigo. Yeah, isto é mesmo verdade. Eu acho que sou assim um bocado em tudo. É de género. São raras as vezes em que eu faço uma coisa, seja uma produção qualquer fotográfica, tipo um shooting qualquer, seja um episódio de podcast, tipo, são raras as vezes em que eu fico do género. Olha, isto está imaculado, isto ficou incrível. Tipo, há sempre qualquer coisa que eu digo do género, mas o som não ficou bom. Ou, mas esta foto aqui ficou tipo, a minha cara não está nada especial, ou a maquilhagem não ficou muito bem, ou... Tipo, eu arranjo sempre qualquer coisa, isso é verdade, eu sou um bocado exigente. Ok, o meu Plutão encontra-se na casa de Escorpião. Escorpião supostamente não é um signo mesmo lixado. Eu tenho essa ideia, por acaso. Existe uma tendência natural e crescente para a compreensão do teu lado mais sombra. Este Plutão torna-te exímia em perceber e compreender as tuas emoções mais profundas e até a tua intuição. Existe uma necessidade de ter isso sob controle. Eu sinto que eu tenho que estar constantemente a perceber, tipo, o que é que eu sinto em relação a tudo. Estão a ver? E às vezes peguem coisas que se calhar até são pequeninas e depois se calhar até ficam grandes, porque eu dou-lhes muita importância, porque senti uma coisa um bocadinho mais negativa ou uma coisa um bocadinho também mais positiva, tipo, vou dar muito valor a isso. Estão a ver? Isso às vezes não é fixe. E talvez venha dessa necessidade de lá estar, ter controle sobre as coisas, talvez. Eu acho que isto pode fazer sentido. Ok, nó do norte. O que é isto? Aqui, nó do norte, diz que isto é um caminho, ou seja, o caminho que eu estou a tomar. Aqui diz que eu tenho o meu nó do norte em Leão. Ou seja, basicamente, isto aqui diz respeito à família e à minha intimidade. Diz que eu poderei ter um impacto muito grande a nível da minha família e até ser uma fonte de inspiração para a maior parte da minha família. Ok, isto está um bocado confuso, mas acho que percebi. O que é que isto significa? Que eu vou ser inspiração para a minha família? Uau! A minha família vai ver isto e vai estar tipo eye rolling, 100%. Essa também é uma energia para onde te diriges nesta vida, a energia de caranguejo. Poderá ser de extrema importância para ti dares continuidade a uma família criativa e que valoriza a tua criança interior. Ah, ok, isto está mesmo a falar da família que eu vou construir, o quê? Quando for mais velha, tipo, quando eu tiver filhos e me casar e essas coisas. Acho que é disso. Ok, não percebo muito bem esta parte. Chiron. Ok, isto aqui é mesmo específico. Chiron é... Onde temos o nosso... Aqui está escrito. Onde temos o nosso Chiron será onde vamos compreender uma ferida kármica que se irá apresentar sob a forma de diferentes pessoas e diferentes situações. Basicamente, o Chiron é o nosso trigger mais profundo. E ele traz-nos uma clareza acerca do que precisa de ser curado. Porque imaginem, de facto isto faz sentido. Se nós temos um trigger... É porque provavelmente temos aqui alguma coisa mal resolvida, não é? Que são coisas paranormais, obviamente. Ninguém está bem resolvido em tudo, mas isto é engraçado. Deixa-me ver qual é que é o meu trigger. Ok. Este Chiron fala-nos de um convite que poderá existir na tua vida ligado às crenças, ok, à religião ou simplesmente a alterar a forma de como vês o mundo. Poderás sentir, por vezes, que não existe qualquer tipo de significado ou de crença que seja substancialmente importante para te regeres por essa crença, o que te torna de pensamento muito livre. Isto é verdade, no sentido em que muito facilmente, mais do que também hoje em dia, mas ainda assim, eu não tenho nenhuma crença específica, eu não acredito em nada específico, sei lá, eu não sou católica, pronto, também lá está, o que eu estava a dizer neste episódio, tipo, não me guio pela astrologia, portanto... Eu sei que há mais, mas não há nenhuma cena em específico que eu acredite ou que me reja e lá está, isto se calhar torna-me de pensamento livre, mas ao mesmo tempo também acho que é bom quando temos crença em alguma coisa, isso também nos dá fé, não é? Mas eu acho que encontro isso de outras maneiras, simplesmente acho que não está ligado a algo superior, tipo, ou também, mas ao mesmo tempo eu também acho que está, porque eu também acredito. Quando as cenas não acontecem, tipo, imaginem, quando eu me esforço muito para que algo aconteça, se essa cena não acontece, eu acredito que não acontece porque não tinha que acontecer. Portanto, eu acredito em alguma coisa aqui, não é? Só não sabem o quê. Este Chiron em Sagitário também pode fazer com que procures uma grande liberdade ou o seu oposto. Seja desconfortável sair para demasiado fora, especialmente se fores só, ok? Poderá haver ainda um receio de todas as coisas que envolvam mexer com o teu lado mais oculto, mais intuitivo, etc. E, ok, isto também faz sentido, lá está, porque vai de acordo com aquilo que eu acabei de dizer. Em alguns casos, pessoas que consistiram em Sagitário, que é o meu caso, poderão ter mudado de país muito novas ou ir viver noutro sítio, fora do sítio onde nasceram, e isso torna-se uma experiência transformadora da sua vida. Isto aconteceu, tipo, eu mudei-me para Lisboa, não é? Muito cedo, eu vim para Lisboa com cerca de 18 anos, e de facto isso foi uma mudança... radical na minha vida, porque eu sinto mesmo que foi com... Quando eu fiz 18 anos e quando eu vim para cá, eu acho que foi aí que eu percebi, aprendi imensa coisa, e acho que foi aí que eu comecei a perceber os meus limites e assim, portanto, isto também fez sentido. Olhem, no geral, eu vou ser sincera, eu achei que foi mesmo giro ler uma mapa astral, tipo, eu nunca tinha feito isto, já acabou, by the way. Eu nunca tinha feito isto, foi mesmo engraçado fazer. E, claro, tem aqui algumas coisas que são um bocado gerais, mas apesar de tudo, claro que todas as pessoas são diferentes, mas eu acho que há muitas coisas em que todos nós temos alguma coisa em comum, portanto, de certa maneira, também é normal que eu sinta que hajam aqui alguns pontos que são um bocadinho mais generalistas, mas não senti muito isso, por acaso senti que estava bastante específico, gostei imenso de ler, foi mesmo engraçado. Eu acho que às vezes para mim, eu prefiro, por exemplo, imaginem que eu vou ler o meu horóscopo mensalmente, ou aquelas cenas do Mercúrio retrógrado, eu nem sei muito bem, mas supostamente é uma fase em que tipo, dá imenso azar e não sei o quê, tipo... é uma altura da vida, um mês em que vamos ter azar e para não começarmos cenas e não sei o quê. Tipo, supostamente há muito esta cena do Mercúrio retrógrado e blá blá blá. E eu sinto que... eu não gosto muito de me reger por isso, porque eu sinto que facilmente eu consigo sentir quando é que alguma coisa está a correr mal ou vai correr mal. Ou se, mesmo que eu não saiba se ela correr mal, eu não sei se gosto do facto... de achar que é por causa do Mercúrio retrógrado. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Estou a dar aqui um exemplo, pode ser um exemplo par, mas é só para vocês perceberem. Eu não gosto muito de pensar que... ah, isto está a acontecer mal agora porque é isto. Porque se calhar pode-me estar a tapar um bocado a vista ou não ver com tanta clareza, de facto, se calhar porque é que eu estou a ter azar? Ou se calhar porque é que isto aconteceu agora? Ou como é que eu não me apercebi disto antes? Estão a perceber? Em vez de se calhar... de ligar isso tudo a algo superior, que eu não acho que isso tenha mal, não acho que isso esteja errado, acho que nunca há nada errado nem certo nestas situações, mas pronto, não sei, olhem, acho que foi isto, gostei imenso de ler, espero que vocês tenham gostado de ouvir, ou não sei se isto foi uma seca do caraças, tipo, rezo e espero que não tenha sido uma seca, mas é isto, obrigada por terem ouvido e até ao próximo domingo, beijinhos!